No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Atenção você que quer tentar uma bolsa em uma universidade particular. As inscrições para o ProUni, Programa Universidade para Todos, abrem amanhã e vão até a sexta-feira. Para participar é preciso ter feito o Enem de 2015 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. O candidato também não pode ter zerado a redação. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior para estudantes brasileiros com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa, ou seja, R$ 2.640. O cronograma completo está disponível em siteprouni.mec.gov.br.
Por dentro da UFMG.
O Conselho Universitário da UFMG aprova a resolução sobre os direitos humanos que caracteriza e prevê punição para práticas discriminatórias. O texto foi elaborado após o trabalho de uma comissão que durou 2 anos junto à comunidade universitária. Versão final deve ser divulgada nesta semana. As informações com a repórter Deise Paiva.
Racismo, sexismo, homofobia, capacitismo, xenofobia, assédio moral. Esses são alguns tipos de violações aos direitos humanos recorrentes no meio social que se repetem nas universidades. Caracterizar essas violações, prever sanções e coibir práticas discriminatórias são o objetivo da nova resolução aprovada pelo Conselho Universitário da UFMG. O texto vai ser um dos mecanismos institucionais para assegurar a convivência plural na universidade, regulamentando, tipificando e coibindo casos discriminatórios. O coordenador do programa Ações Afirmativas da UFMG, professor Rodrigo Ednilson de Jesus, que coordenou a Comissão Temporária de Direitos Humanos responsável pela elaboração do texto, explica que a resolução preenche uma lacuna em relação à abordagem dos casos de violações aos direitos humanos na universidade, já que o regimento geral faz apenas uma menção à questão da dignidade humana, que é genérica e não nomeia os principais grupos alvos de discriminação.
Partiu do reconhecimento da existência de alguns casos dessa natureza, mas da ausência de uma referência nos documentos legais da UFMG que desse conta de tipificar esses casos e de atribuir, portanto, punições ou a partir das discriminações. O ato concreto mais visível que a gente experimentou foi o caso do trote racista e sexista na Faculdade de Direito. Esse trote e a dificuldade de identificar, de tipificar aquilo que aconteceu lá, foi também um mobilizador para que a gente construísse uma resolução específica.
O texto é fruto do trabalho de uma comissão formada por 15 integrantes entre professores, alunos e servidores, que foi instituída em julho de 2014. Coube ao grupo identificar as violações aos direitos humanos, constatar a ocorrência nas unidades acadêmicas e definir encaminhamentos para os envolvidos nesse tipo de prática. A comissão entende por violação de direitos práticas como hierarquização, violência ou preferência baseada em cor, descendência, origem étnica, gênero, orientação sexual, deficiência física ou mental, classe social, origem familiar ou territorial. A resolução chega um momento propício, já que por meio de políticas como a lei de cotas, o acesso à universidade vem sendo democratizado para grupos que ainda são minorias no espaço acadêmico. Além disso, vem para atender a demanda de estudantes, docentes e funcionários que já denunciavam discriminações sofridas no âmbito universitário. Essa é a avaliação da pró-reitora adjunta de extensão da UFMG, professora Cláudia Maiorga, que também integrou a Comissão dos Direitos Humanos.
Essa necessidade, ela vem sendo identificada, vem sendo apresentada por diversos setores da comunidade acadêmica. Tiveram, nos últimos anos, um conjunto de acontecimentos de violação de direitos e, junto com isso, né, um contexto, uma universidade passando por um processo de democratização do acesso, né? Assim, então, da questão do SISU, a questão da lei de cotas, né, o acesso de estudantes indígenas, de trajetórias populares, que historicamente, né, tiveram subrepresentados. Nós não estamos fazendo uma proposição que está desconectada de uma longa história de luta e de construção dos direitos humanos.
A resolução prevê que, em caso de violação aos direitos humanos, deve haver a abertura de procedimento administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa. As penas vão de advertência ao desligamento do responsável. O texto inicial foi aprovado pelo Conselho Universitário na semana passada e a versão final deve ser apresentada ainda nesta semana. Depois, vai ser encaminhada para a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior na Universidade. A expectativa com a medida é que se institua uma Comissão Permanente de Direitos Humanos na UFMG. A Universidade já conta com uma ouvidoria que recebe denúncias sobre violações aos direitos humanos. O telefone é 3409-6466. Repórter Deise Paiva.
A UFMG vai receber amanhã e quarta requerimentos para reopção e rematrícula de estudantes interessados em ocupar vagas remanescentes do primeiro semestre de 2016 em cursos de graduação. O procedimento vai ser realizado na Unidade Administrativa 3, Campus Pampulha, de 9 às 11, no dia 7, e de 1h30 até às 4, no dia 8. O quadro de vagas, o regulamento do processo e as resoluções dos colegiados de cursos e também os protocolos de requerimentos anteriores estão disponíveis em www.ufmg.br/drca.
Agência UFMG de Notícias.
Pré-Festival de Inverno e Centro de Tecnologia de Vacinas são alguns dos destaques do boletim UFMG dessa semana. Para saber mais detalhes, a jornalista Paula Alquimin conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida. Acompanhe.
Edição 1943 do Boletim UFMG destaca um evento inédito que vai ocorrer na universidade, que é o Pré-Festival de Inverno. Bom dia, Flávio de Almeida. Qual é a proposta desse evento?
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, é um prazer falar com vocês. Bom, o pré-festival, como você disse, é um evento inédito, né? É a primeira vez que o Festival de Inverno da UFMG, já tradicional, com quase 50 anos de realização, faz uma espécie de aperitivo, né, de aquecimento, né, aqui na UFMG. É mais um movimento para atrair a população de Belo Horizonte, atrair a comunidade universitária para o festival, né, que durante muitos anos, até 2014, né, experimentou um período longo de itinerância, né. E há dois anos ele volta a Belo Horizonte, né, e exatamente em busca desse público, dessa identidade com o público da capital mineira. E essa iniciativa de se fazer um pré-festival é permitir que alunos que normalmente viajam no período de julho, durante as férias, né, que é quando o festival acontece, possam se familiarizar com a temática do festival, com a proposta, com a concepção do Festival de Inverno da UFMG.
Flávio, e quais são as atrações desse pré-festival de inverno?
Olha, nós vamos ter na abertura, no dia 14 de junho, né, o show do Paulo Santos, né, instrumentista, músico, né, do recém-extinto grupo Wakti, né, que é uma escolha muito feliz por parte da organização do evento, né, porque o Paulo é um músico que trabalha no campo da experimentação, né, valendo-se de instrumentos inusitados, e nesse caráter experimental sempre foi muito forte, muito intenso, né, no Festival de Inverno. E para não falar da própria identidade, né, da própria relação antiga que existe entre o Festival de Inverno e o grupo Wakti, do qual o Paulo Santos é egresso.
Flávio, uma outra reportagem desta edição do Boletim é sobre o recém-inaugurado Centro de Tecnologia de Vacinas. O que é esse centro e que tipo de pesquisas já começam a ser desenvolvidas ali?
Bom, o centro CTI Vacinas, que funciona, né, já está funcionando há cerca de dois meses no BHTEC, no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, é, na verdade, um centro voltado para o desenvolvimento de vacinas, de testes, de diagnóstico, né, numa escala maior do que a escala laboratorial, do que a escala de mercado, né. É uma forma de fazer uma aproximação, né, uma ponte, uma ligação entre a pesquisa que é feita no laboratório e na bancada e a própria indústria biotecnológica, né. É um estágio, digamos assim, intermediário entre uma instância e outra, né? foi uma necessidade detectada por pesquisadores que trabalharam no desenvolvimento de uma vacina contra a leishmaniose, a Leishtec, que, né, foi desenvolvida em 98 e depois foi repassada ao mercado, né? E esse grupo enfrentou muitas dificuldades para fazer essa transição entre a bancada e o mercado, né? Então, de alguma forma, com base nessa dificuldade, eles sentiram que havia necessidade de uma estrutura intermediária capaz de fazer uma pré-produção, digamos assim, dessa pesquisa, né, que já é desenvolvida nos laboratórios da UFMG, mas que precisam de uma transição para que sejam efetivamente transformadas em produto. Citei o caso da vacina contra a leishmaniose, mas já outros projetos em andamento, né, por exemplo, já iniciados, um deles é muito importante, né, que é o desenvolvimento de um kit diagnóstico para doenças como dengue, zika e chikungunya, e numa perspectiva interessante, que é a perspectiva de um diagnóstico sorológico diferencial, porque hoje o médico apenas faz diagnósticos por sintomas, né, dessas doenças por sintomas. O objetivo é fazer um teste mais preciso e eficiente, capaz de identificar exatamente o vírus com o qual a pessoa se infectou.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Até a próxima, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês.
O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da Universidade e também pode ser lido online pelo www.ufmg.br/boletim. A coluna agência UFMG de Notícias, você confere todas as segundas aqui no UFMG Notícias. Bom, e agora vamos ao giro por pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Estudo da Universidade de São Paulo desenvolve estratégias para melhorar conforto ambiental em edificações e espaços públicos da favela de Paraisópolis. Soluções incluem, por exemplo, um modo de assentar tijolos e blocos de modo que a construção tenha mais ventilação e incidência direta do sol. Planta forrageira pode ser usada como alternativa mais econômica para alimentação de animais no Nordeste em substituição à silagem de milho, aponta estudo da Federal de Alagoas. Pesquisadores fizeram uma combinação entre a palma e uma fonte com alto teor de fibra com feno e bagaço de cana. Pesquisadores da Embrapa, no Acre, desenvolvem uma barra de cereal com banana e castanha do Brasil. Segundo os pesquisadores, o alimento tem alto teor nutricional e ajuda no trânsito intestinal. Ainda falta o apoio da iniciativa privada para que o produto possa ser comercializado. Estudantes da Universidade Católica de Brasília desenvolvem aplicativo que fornece dicas sobre gestação. O MAMI traz informações sobre saúde, direitos e bem-estar e tem funcionalidades como registro do número de contrações, ajudando a identificar a hora do parto. O app está disponível gratuitamente para iOS.
E agora tem serviço.
Eventos da semana.
Hoje tem a palestra Mulher, Política e Família, repensando o público e o privado, com a professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, Marlise Matos. O evento é às 15h no Território Livre da Faculdade de Direito da UFMG, no centro de BH. Colóquio Internacional Comer e Ser, Patrimônio Material e Imaterial da Alimentação, começa hoje e vai até quarta-feira. Evento vai ser realizado no Auditório Baes, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, e Auditório 2001 da Faculdade de Letras, no Campus Pampulha. Abertura às 14h. Terça-feira tem conversa com o escritor angolano José Eduardo Agualusa, de 7h30 às 9h30 da noite no Campus 1 do Cefet, que fica na Avenida Amazonas, 5253, no bairro Nova Suíça. Quarta-feira ocorre a Mesa Redonda Ética na Terminalidade, às 7h30 da noite, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da UFMG, Campus Saúde. Congresso de Ciência do Esporte e Legado Olímpico da UFMG é nessa quarta e quinta. Evento vai ser realizado no Centro de Atividades Didáticas 1, no Campus Pampulha. Atividades ocorrem no período da tarde, na quarta, e nos períodos da manhã e tarde, na quinta. Primeiro Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, Diálogo sobre Democracia e Direito Eleitoral, começa na quarta e vai até sexta. O evento vai ser realizado na Newton Paiva, bairro Alto Caiçaras. As atividades ocorrem durante todo o dia. De quarta a sexta, ocorre o 5º Congresso Latino-Americano de Direito Material e Processual do Trabalho, no auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, no campus Coração Eucarístico. A abertura é na quarta, 6h30 da noite. Na quinta, professor da Universidade de Lisboa, Antônio Nóvoa, ministra palestra Perspectiva na Formação e Residência Docente, às 9h, no Auditório Neidson Rodrigues, na Faculdade de Educação da UFMG, no Campus Pampulha. Seminário Mundial de Artes e Culturas Negras é na quinta e sexta, a partir das 9h, no auditório do BDMG, no Lourdes.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.